As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o alargado das 13. Vamos para o desenvolvimento nesta edição de quarta-feira. Aproxima-se o início de mais um ano letivo, sendo que, em Tomar, há algumas novidades a ter em consideração desde logo a questão das refeições escolares nas cantinas da cidade, fornecidas por uma nova empresa. Por ocasião da recente reunião do Executivo, o Cristóvão, Vice-Presidente da Câmara e com responsabilidades no Pelouro da Educação, recordou esta mudança, assegurando que a autarquia estará atenta. O eleito do Partido Socialista referiu-se ainda aos transportes escolares e admitiu alterações já depois do arranque das aulas, porque referiu a encarregados de educação que só solicitam esse apoio já com o ano letivo em curso.
Estamos a fazer todos os esforços para que o ano letivo comece com a maior naturalidade. Felizmente temos conseguido sempre, apesar de haver sempre muitas alterações de ano para ano. Este ano, por exemplo, recordo que as refeições escolares nas cantinas da cidade, neste caso, vão começar com uma nova empresa, portanto, naturalmente também vamos estar vigilantes ao seu trabalho. Há sempre também muito a fazer na matéria dos transportes escolares e aí sublinho que, como sempre, haverá com certeza necessidade de algumas correções a fazer já depois do início das aulas. Há sempre um ou outro percurso ou um ou outro horário que é preciso afinar. Também porque às vezes algumas famílias, e aqui refiro-me essencialmente ao primeiro ciclo, só nesta altura é que se lembram que precisam de transporte para o seu educando, e nós, não querendo naturalmente prejudicar as crianças, acabamos por aceder, só que isto não é fácil muitas vezes, porque encontrar, portanto, soluções à última da hora, não é? Isto requer, ou tem a ver com a aquisição de serviços, e muitas vezes até com a dificuldade efetiva de encontrar quem possa prestar esse serviço. Felizmente tem-se conseguido sempre, mas muitas vezes não é fácil.
Outro dos temas aflorados por o Cristóvão teve a ver com a questão dos assistentes operacionais, sendo que, neste particular, houve necessidade de colmatar a saída de 30 de funcionários, entretanto aposentados. O Vice-Presidente da Câmara recordou que, entre operacionais e técnicos, na área da educação, estão em causa cerca de 200 pessoas, o que significa um terço dos funcionários do município.
Depois também, naturalmente, a nível do pessoal não docente, sublinho que, e particularmente no último ano, houve uma grande renovação dos nossos assistentes operacionais nas escolas, também muito por via das reformas, e portanto todos aqueles que estão reformando nós vamos substituindo. No último ano letivo terão sido seguramente mais de 30 de funcionários que se apresentaram e, como tal, foram substituídos, e portanto isto também representa sangue novo nas escolas, o que é sempre importante. Além disso, como sabem, aumentámos o número de lugares no quadro, e portanto aumentámos também o número de pessoas, ou seja, este ano letivo começa com mais pessoas efetivas ao serviço das escolas. Recordo que são, entre assistentes operacionais, que são o grande número, e os assistentes técnicos, que são, portanto, no fundo, os administrativos nas secretarias dos dois agrupamentos, cerca de 200 funcionários, portanto, um terço de toda a força de trabalho do município de Tomar está na educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Teatro Municipal de Ourense encheu para receber os professores que estão colocados no concelho. Esteve em causa a abertura oficial do ano letivo 2022-2023, iniciativa a cargo da autarquia Ourense, que visou desta forma dar as boas-vindas aos docentes com o lema "O bem-estar na educação com o contributo das artes", dando também a conhecer este território e as respectivas potencialidades. Registro para a intervenção de Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourense, que começou por se dirigir aos docentes que estão no concelho pela primeira vez, traçando uma radiografia do seu território, desde logo a existência de 31 escolas e 250 alunos a mais, comparativamente com o último ano letivo, para um universo de 580 docentes e 300 assistentes operacionais. Quanto a turmas, serão 305. Luís Albuquerque deu conta de um investimento na ordem dos 5,5 milhões de euros só para o corrente ano.
É um concelho que tem 31 escolas, onde todos vós irão mencionar, e que estão um pouco distribuídos por todo este concelho, que tem esta característica de uma grande dispersão populacional, onde não existe uma grande cidade, existem assim duas cidades, Fátima e Ourense, uma com cerca de 12 mil habitantes, outra com cerca de 7 mil habitantes, e onde existem também quatro vilas, um pouco espalhadas por todo o nosso concelho. É um concelho também onde, felizmente, e ao contrário do que acontece no resto do país e também no resto da nossa região, onde a natalidade tem tido percentagens positivas. Nos últimos anos, temos sempre registado valores positivos na natalidade e isso, obviamente, deixa-nos satisfeitos e é já o sinal de que é por isso que este ano letivo o Conselho de Orém irá ter, comparativamente ao ano letivo anterior, cerca de 250 alunos a mais. Iremos ter cerca de 580 docentes a lecionar nas 31 escolas do nosso concelho. Iremos ter cerca de 300 assistentes operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai assinar o contrato de concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros com a Rodoviária Tejo por um valor superior a 36 milhões de euros. É no âmbito de uma cerimónia a realizar esta quinta-feira, 8 de setembro, pelas 12 horas, na sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal da Sertã, onde será feita a apresentação da concessão. O concurso público tem como objetivo de contratação os serviços que abrangem o Serviço de Transporte Público Regular de Passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e interregional, o Serviço de Transporte Público Urbano nas cidades de Abrantes e Tomar, o Serviço de Transporte Escolar especializado através de circuitos especiais no município de Alcanena, ainda o fornecimento de passes para alunos do ensino pré-escolar básico e secundário e a prestação de serviços de transporte ocasional de passageiros em autocarro. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo assume atualmente as competências da Autoridade de Transportes para os serviços de transporte público de âmbito municipal, intermunicipal e municipal que servem o território do Médio Tejo. Esta competência surge no contexto da estratégia aprovada para o exercício das funções da Autoridade dos Transportes no Médio Tejo e de acordo com os contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os municípios da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar pode vir a colocar bancos no exterior do Centro de Saúde da Nabância, mas o ASES Médio Tejo terá de os solicitar. Os pormenores com o António Feliciano.
Os utentes do Centro de Saúde da Nabância, que residem nas freguesias rurais de Tomar, promoveram um abaixo assinado no sentido de que fossem colocados bancos no exterior daquela unidade para que as pessoas se possam sentar enquanto esperam por atendimento. Esta pretensão foi dada a conhecer por Manuel Coentro, um dos signatários, que se deslocou à recente reunião da Câmara Municipal para lamentar a falta de condições daquele centro. O munícipe não deixou ainda de mostrar a sua indignação perante a resposta do agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que recusa a colocação de bancos porque estas estruturas iriam impedir a entrada de ambulâncias.
Que nós temos 2.400 utentes do centro, no Centro de Saúde, que são das freguesias rurais. E são os utentes que mais sofrem concretamente porque estão mais distantes do Centro de Saúde e estão dependentes de transportes de terceiros ou transportes públicos, que os autocarros é por volta das 7 horas da manhã nas aldeias. Ao ver ali 9 bancos a apodrecer na relva em frente ao bar da Nabância e não existir moralmente 2 bancos às pessoas com deficiência se sentarem, as pessoas que vêm das aldeias rurais, porque chegam ali sempre a faltar um quarto, 20 minutos para as 8. No dia 11 de agosto, recebi um telefonema que o Dr. Mário tinha respondido ao e-mail que eles mandaram a dizer para pedir os bancos, dizendo que não podia pôr os bancos porque impedia às ambulâncias de entrar no centro de saúde. Isto é querer matar aqueles que estão quase a morrer.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que se dependesse da autarquia, esses bancos já estariam colocados no centro de saúde, mas como está em causa espaço privado, terá que ser o ASES Médio Tejo a solicitar essa intervenção.
Em espaço público, a Câmara pode colocar os bancos que entender, se forem pedidos pelos cidadãos. Ora, dos muros do centro de saúde para dentro, não é espaço público. E nós, e eu disse isso na reunião do dia 2 de maio, não temos qualquer tipo de problema de lá ir colocar os bancos que nos forem solicitados. E, portanto, tem que ser a entidade gestora, neste caso, Ministério da Saúde, via ASES Médio Tejo, que nos tem que solicitar a colocação dos bancos. Efetivamente, houve uma alteração legislativa, mas já há muito tempo, não é de agora, tem a ver com a descentralização de competências, mas também é público que a Câmara de Tomar ainda não aceitou a descentralização de competências em matéria de saúde. No dia em que a Câmara de Tomar aceitar a descentralização, aí sim não necessitamos de o tratamento dos bancos naquele espaço será igual ao tratamento em espaço público.
Rádio Web, a primeira a informar.
Informação avançada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde, a urgência de obstetrícia, ginecologia e ainda o bloco de partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio em Abrantes vão ter acesso condicionado no fim de semana que se avizinha, precisamente a partir das 9 da manhã de sábado até às 9 da manhã de domingo. Ao contrário do que se chegou a perspectivar, a chegada do mês de setembro não trouxe assim maior tranquilidade aos utentes, que continuam a se deparar com evidentes transtornos. No que diz respeito ao Hospital de Santarém, refira-se que estão em curso limitações neste momento, que se vão prolongar até quinta-feira às 8h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sírio de Nossa Senhora da Piedade está de regresso neste fim de semana. António Fulciano.
Este fim de semana que se avizinha fica marcado pela realização do Sírio de Nossa Senhora da Piedade numa organização das paróquias de Tomar e ainda da Comissão de Culto de Nossa Senhora da Piedade, precisamente. O programa estende-se por sábado e domingo, sendo que o ponto alto está reservado para o dia 11, a altura em que haverá cortejo da Mata dos Sete Montes, com a entrega do Sírio na Praça da República e missa campal no recinto da Ermida, presidida pelo Bispo Emérito Dom Manuel Pelino. A ERT já antecipou esta realização, junto do Padre Rui Terezo, que nos explicou o significado e simbolismo de Nossa Senhora da Piedade junto da comunidade tomarense.
Tem um simbolismo muito forte, até porque a capela Nossa Senhora da Piedade foi construída, remonta ao século XIV, nós temos que ver que a capela Nossa Senhora da Piedade está entre a construção, portanto, porque a igreja matriz Santa Maria dos Olivais, século XIII, depois temos a Igreja de São João, século XV, e temos a Capela, século XIV. Portanto, só por aí nós vemos as nossas raízes tomarenses também está esta ermida à Nossa Senhora da Piedade. Significa a forte devoção dos tomarenses, da nossa vigaria, do nosso concelho de Tomar, a este santuário. E simbologia bem disto, desde subirmos ao monte, é a escadaria que este santuário tem. É uma escadaria de 292 degraus, que também simboliza o quê? Esta peregrinação, esta fé, esta devoção a Maria, Nossa Querida Mãe, sob o tipo de Nossa Senhora da Piedade, as pessoas subiam nesta escadaria, porque ao chegar e ao entrar no coração de Maria, o coração de Maria leva-nos ao coração de Jesus. Eu costumo dizer que nós irmos à Nossa Senhora da Piedade, sobre aquele monte, encontramos Maria, através de Maria encontramos-nos. Ali respira-se esta verdadeira espiritualidade a fé. Seja para crentes e não crentes, porque quem se dirige ali é um local de beleza sobre a nossa cidade, onde verdadeiramente nós ali encontramos, durante a semana, momentos ali fortes de silêncio e de encontro connosco mesmo, ou de encontro com Maria, através de Maria, encontro com Cristo. E depois o sírio representa Jesus, representa a nossa fé, esta luz que nos ilumina. E em devoção desse amor que é Cristo, quem é que nos abre as portas do coração de Jesus? É, sem dúvida nenhuma, o coração de Maria. Por isso, Maria, Nossa Senhora da Piedade, esta imagem belíssima, que é aquela imagem que nós chamamos de Pietà, Maria que tem no seu colo o seu filho morto, é uma imagem muito forte, porque é assim que Maria acompanha-nos ao longo da nossa vida e de forma muito especial naqueles momentos de sofrimento e também diante da morte, que é aquele momento tremendo para as nossas vidas, e por isso Maria está sempre connosco em todos os momentos. E acho muito belo que a nossa cidade, Tomar, o nosso concelho, esteja iluminado por este santuário dedicado à Nossa Senhora da Piedade, e através dela, através do Sírio de Cristo, que nos ilumina a vida, todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão a ser ultimados os preparativos para a realização do Festival ao Alto, que vai decorrer em Abrantes nesta sexta e no sábado, 9 e 10 de setembro, tendo como palco as escadarias do Alto de Santo António. A edição de 2022 vai contar com as presenças de grandes nomes da música portuguesa, como Bárbara Tinoco, os Beat Bros ou ainda os Kiss Kiss Bang Bang, entre outros, a par de outras iniciativas. Como refere o Presidente do Município Abrantino, Manuel Jorge Valamatos, um dos grandes objetivos do festival é revitalizar o Jardim das Escadarias do Alto de Santo António, onde o município tem levado a cabo algumas intervenções.
E há muito tempo que olhamos para este espaço como um espaço de pertença dos abrantinos. E este festival também pretende, digamos, fechar um ciclo de festividades de verão e pela proximidade aqui que tem com as escolas secundárias, este é quase um sinal de que é o último fim de semana de festa para a rapaziada que depois a seguir vai começar a ter escola. Portanto, é este sentido de esperança, mas também este 9 e 10 de setembro é o final das festividades de verão, das grandes festividades, e é a retoma, digamos, à nossa vida escolar, e a vida escolar tem muito a ver com a própria economia, com a vida das nossas comunidades, não é? Pois, quando a escola começa, entramos num novo registro, a escola num novo ciclo, num novo ano letivo, e depois a vida começa a ter outros comportamentos. Os pais indo levar os meninos à escola, é toda a economia, digamos, dirigida com esse sentido. O Festival ao Alto tem, vamos para a terceira edição.
Sim.
Para a terceira edição, sendo que as duas primeiras foram bem vividas, duas edições bem vividas, com muita gente, num ambiente familiar, num ambiente descontraído, lá está, num ambiente da comunidade. Obviamente que pretendemos sempre receber gente, e aliás o cartaz invoca a participação de muita gente para o próprio festival, mas pronto, mas é um festival familiar, tem aqui um espectro intimista, tranquilo.
O Festival ao Alto aposta na música portuguesa, como dá conta em detalhe o vereador Luís Dias, o responsável pela área cultural no município de Abrantes.
Continuamos a apostar em talentos locais, muitos talentos locais. Vamos apresentar aqui no primeiro dia, portanto, para além de termos aqui uma abertura logo com estes DJs, os Kiss Kiss Bang Bang, que já estiveram connosco também durante as festas de Abrantes com um outro projeto, que eram os Cromos da Noite, que vão estar também aqui connosco logo a abrir e depois a encerrar neste primeiro dia 9. Depois teremos a apresentação do álbum, portanto, o lançamento do álbum Running Light dos Coyote. Tínhamos dado aqui um cheirinho deste álbum no MIA, no Dia Internacional dos Museus, já com esta banda de Abrantes, que nasceu em Abrantes. O projeto é um projeto muito, muito bonito e que seguramente também fará as delícias a uma nova banda que é composta por abrantinos, também de diferentes idades, com muito talento, e que farão aqui essa sua apresentação. E portanto a noite terminará novamente com os Kiss Kiss Bang Bang e, paralelamente, também, como disse o Sr. Presidente, inauguraremos uma exposição, designaremos por mapa das pessoas, que estará lá em cima no lugar que o Sr. Presidente já disse, ao lado da Unidade de Cuidados na Comunidade, e que é uma exposição que homenageia abrantinos, homenageia as pessoas de Abrantes. É uma exposição que foi feita no âmbito deste projeto dos caminhos literários, portanto, Boa de Camões, Gil Vicente e outros que por cá passaram, que ainda recentemente tivemos a oportunidade de acompanhar na Concavada. E nesta lógica de continuar a vivenciar sítios às vezes até improváveis, mas que têm muito simbolismo para com as gerações. Nesse mesmo dia vamos ter, um pouco lá mais para cima, também algumas atividades radicais, com aqui algumas surpresas que serão feitas também por duas entidades devidamente acompanhadas e monitorizadas, que também farão as delícias de todas as gerações. Eu depois desafiarei naturalmente o Sr. Presidente para um jogo de gladiadores, ou terão a oportunidade de montar um touro mecânico, ou de criar paredes onde as questões da sustentabilidade e da consciencialização ambiental farão parte também das dinâmicas, e depois com empresas locais também a vender comida, este lastro de comida, e a trabalhar com o tecido associativo local, que fará também a parte da degustação e das bebidas.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.